noite, minha senhora, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao É Culpa do Signo, esse podcast, videocast original do Deboche Astral, em parceria com a Di Studio, em que a gente sempre traz um personagem pra gente poder, um personagem famoso, uma personalidade, pra que a gente possa ensinar pra ela e pra você e pra todo o Brasil que a gente não precisa ficar buscando aí quem é o responsável pelas coisas ruins e boas que acontecem na nossa vida. A gente sabe que o responsável é sempre o nosso signo. Aí você pode só falar, isso aí é porque eu sou canceriana. Aí você segue a vida e aí você pode ser uma pessoa escrota, uma pessoa feliz, uma pessoa maravilhosa. Você joga pra astrologia. Eu venho fazendo isso há pelo menos aí uns 10 anos. E olha como eu tô feliz, maravilhoso e medicado. Outra pessoa que também está medicada aqui é a Rafa Brunelli.
Você não me elogiou tanto assim quando você me elogiava nos outros episódios.
Ah, não.
Eu fico chateado.
Você quer? Então assim, peraí. Então volta aqui pra mim que eu vou elogiar. Que eu estou aqui sempre apresentando com este homem, este ser, esta pessoa maravilhosa, que é competente, é profissional, é formado em rádio e TV, mas também é formado em tantas outras coisas, né, que a vida nos forma. É inteligente, é estonteante, é fantástico, bonito, um beijo gostoso, um negócio… Rafa Brunelli.
Ai, agora me senti uma flor desabrochando, um casulo, uma lagarta se abrindo e batendo as asinhas.
Que coisa linda essa nossa borboletinha. Você tá bem, amigo?
Eu tô bem, e você, amigo?
Eu estou ótimo, porque eu, como canceriano, lua em câncer, ascendente em câncer, finalmente vou ter a chance nesse episódio de falar sobre câncer. E eu entendi que foi por isso que você tava fazendo seu draminha no começo.
Você captou,
né?
Aqui o mise-en-scène?
Eu captei, demorei um pouco, né? Não sei se foi você que não mostrou muito bem, ou
não,
eu que tô meio lerdo também nessa hora. Mas a gente vai poder falar desse signo, que não é só o meu signo, também é o signo de Meryl Streep. Também é o signo de Wagner Moura, também é o signo, era o signo de Dercy Gonçalves, Fernanda Lima, tantas outras pessoas famosas que não me vem ninguém à cabeça agora. Mas é um signo incrível, muito julgado, que as pessoas sempre acham que a gente é um bando de bocó, que não para de chorar, que não entende nada da vida. Enquanto você acha tudo isso, a gente tá comendo pelas beiradas. E quem sabe até o seu marido.
Tá relembrando de coisas do passado? Que você, eu senti um remorso aí?
Calma aí, a gente vai falar. Não é remorso, não. Isso é rancor.
Entendi.
Isso aí, ó, é que vem, entendeu? Eu começo a falar, me vem a memória. Mas eu não vou me entrevistar, entendeu? Porque isso não seria justo. Eu não fiz isso com nenhum dos outros signos. Porque eu faria isso só porque é o meu.
Até porque então, seria leonino, né?
Exatamente. Então assim, agora, você reconheceu? Fala um pouco mais, antes de te mostrar.
Oi, gente, tudo bem?
Nossa senhora.
Eu não sei se
Nossa, meu mamilo entumeceu na hora.
Na hora, eu senti daqui, quase bateu no meu olho o mamilo do Rafa. Quase me deixou aqui com um negócio. A gente trouxe uma pessoa que, além de ser um amigo pessoal nosso, é uma pessoa que você já deve conhecer aí, que veio diretamente do streaming. Então a gente tem aí alguém importado do streaming, que já morou aqui no YouTube, já teve a sua residência, né? E agora está no streaming e veio, porque além de tudo isso, ainda é um homem tão bonito e tão cheiroso, Luca Scarpelli. Olha!
Olá!
Primeiramente!
Olá, aqui atrás de mim, bem anos 90.
Exatamente.
Lindo! Tesão! Bonito e gostosão!
Amigo, muito obrigado pela sua presença nesse dia lindo.
Obrigado pelo convite.
Que lindo! Você tá bem?
Tô maravilhoso. Falar de câncer, gente, eu amo falar de câncer.
Que
eu
coisa
sou um
linda.
Canceriano convicto.
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 Com orgulho.
Orgulho.
Bate no peito, assim.
Sim, ó, lágrimas sou eu.
Lágrimas.
Rancor, eu.
Eu também. Ah, que gostou. Terapia tá em dia, não?
Assim, mais ou menos.
Ah, entendi, tá bom. Mas aqui a gente vai fazer melhor que a terapia, que a gente simplesmente vai botar tudo na conta do signo.
É
e
isso.
É bom que eu e você, a gente vai poder tricotar sobre isso, entendeu?
Exato.
Que tudo você vai falar, você é, eu falei, eu também. Eu falei, então, a culpa é que a gente é canceriano apenas. Você se acha muito canceriano?
Muito, muito, muito. E assim, eu sou câncer com ascendente em virgem. O que é muito engraçado, porque ele me dá uma autocrítica. Então eu olho e falo, nossa, eu tô sendo muito dramático. Nossa, agora acabei de anotar no meu caderninho do rancor. Tipo, eu consigo perceber...
Que você está fazendo
determinada coisa. Que eu tô sendo muito canceriano.
E como você está jogando esse jogo. E é importante falar um negócio, né? Cancerianos são ótimos pra manipular as emoções, entendeu? Então isso ainda, você ganhou uma bênção do universo, que é... Se você sabe que você está fazendo drama, você pode começar a manipular aquilo a partir daquele momento.
Exato.
Que se a gente simplesmente vive a emoção sem saber, não tem como, né?
Exato. Eu vou lá e falo, será que agora eu coloco mais um grauzinho de drama aqui? Eu tiro
é aquele momento.
Nossa, que gostoso conviver com vocês.
Ah, você gosta que eu sei.
Eu adoro cancerianos, adoro mesmo.
Ah, e adora por quê?
Já fez um vídeo aqui no Deboche Astral, qual o melhor amigo pra cada signo. E câncer e peixe realmente são um matchzinho gostoso de amizade.
Ah, o que você gosta mais na gente? Puxa o nosso saco.
Vou puxar, porque nós também, assim como eu, signo de água pisciano, vocês também são as coisas dos sentimentos, do se importar com os outros, da escuta, entendeu? Do abraço, do carinho, do chamego.
Olha que coisa linda, tá vendo?
É, eu amo ter amigos piscianos, inclusive, Rafa. Ah. Mas eu acho que é muito isso, né? A gente, o lado canceriano família, acaba tornando os amigos família. Então, meus amigos, pra mim... Eles são minha família, eles fazem parte da minha família. Então é tipo assim, você pode me ligar de madrugada que eu vou estar lá. Você pode... Precisa de alguma coisa, eu vou dar um jeito de arrumar, sabe? Mas também, aí entra a outra face dessa lua.
Quando eu precisar.
Se você não estiver lá.
Ah, meu amor, é uma vez só. É uma vez só. Aí você entra pra aquela listinha linda que eu coloco as pessoas que eu simplesmente vou tirar da minha vida. Amigo, então hoje a gente vai falar sobre esse signo. A gente vai cavucar tudo, entendeu? Pra poder descobrir também o quão canceriano você é. Poder descobrir também coisas sobre esse signo maravilhoso. Então, se você colocou aí no YouTube ou nas plataformas de áudio pra ouvir, pra assistir, achando que eles vão gongar câncer, veio pro lugar errado.
Mas eu estou aqui pra gongar também um pouquinho.
É, deixa o Rafael sem o áudio, por favor. Aí a gente continua aqui com o nosso papo de comadre. Mas antes da gente falar sobre o nosso próprio signo, você falou que se eu, né, ficasse aqui me entrevistando, que seria uma coisa muito interessante, mas se eu fizesse isso, eu seria leonino. Na semana passada, a gente recebeu a Tati Machado. E durante a entrevista, ela pegou o celular dela e ela, a gente tava falando da Suzana Vieira, que Sim. é uma grande leonina. E ela pegou o celular dela e falou, vamos mandar um vídeo para a Suzana Vieira, que ela tem o contato, entendeu? Aí ela foi, abriu, mandou um vídeo para a Suzana Vieira e deixamos tudo isso aqui, né? Você que assistiu o episódio da semana passada de Leão, se não assistiu, volta para assistir. Mas a gente colocou, né? A gente gravando aqui bonitinho.
Aí a gente tava assim, ai, que legal, mandou pra Suzana Vieira, que gostoso, né?
Uhum. Acontece que no mesmo dia, a gente terminou a entrevista, cheguei no camarim, Suzana Vieira tinha recebido isso no WhatsApp, tinha amado, baixou o vídeo e postou esse vídeo no Reels dela.
No feed, amigo!
Se você que está assistindo entrar no Instagram de Suzana Vieira, você vai ver eu e Rafael junto com Tati.
Amei.
Mandando esse vídeo. Mas não bastasse isso, porque a gente já viveu essa emoção, né? Que tamo lá, né? Meu Deus. Suzana Vieira mandou um áudio respondendo o nosso vídeo. Então, antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou mostrar como é esse áudio. Porque não é todo
incrível,
dia que a gente recebe,
incrível.
Entendeu?
Gente, Suzana Vieira, aclamada pelo Brasil.
Você tá entendendo?
Amada pelo povão. Então eu vou dar o play aqui no áudio, vou colocar aqui. E aí, você que tá em casa, você que está assistindo, e você também, a gente vai ter a chance de ver. Porque desde o começo já é um clássico. Então fiquem com Suzana Vieira mandando um áudio pra gente.
Amorzinho, muito bonitinhos vocês três. Obrigada, Tati. Gostou de se ver no meu Instagram? É tudo meu. 300 milhões de habitantes o menino botou. Que eu saiba, deve pegar o pessoal lá de Suriname, Guianas Francesas e Inglesas, né? O Caribe, deve pegar a Rússia, a Prússia. Mas muito bom, Tati, adorei. Fala pra eles que eu faço a entrevista na volta. Eu não sei o que, que é isso, é um podcast? Então, se a Dani deixar, eu faço. Mas eu já tô falando, já acho que vou fazer, porque você tá no meio, entendeu? Você se infiltrou na nossa rede de intrigas. E aí eu acho que eles merecem que eu dê entrevista pra eles, tá bom? Um beijo, meu amor. A nossa entrevista ficou chuchuzinho, tá bom, querida? Beijo.
Gente,
amorzinho!
Não, vou dar só o play no amorzinho de novo. Porque daí também tem tudo a ver com a gente, né? Que a gente é bem, ó.
Amorzinho!
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 A Prússia!
E
a
é isso,
Guiana
porque
francesa.
A gente mandou um vídeo, e aí eu falei, ah, a Suzana, amada por 300 milhões de brasileiros. E aí ela falou, o menino falou 300 milhões, deve estar contando com a Prússia, com a Rússia. Então assim, Suzana… Agora você já aceitou o nosso convite de vir até aqui, entendeu? Então, assim…
Não, e como você se sente sendo honrado por Suzana Vieira?
Você entendeu o nível disso? Que talvez um dia aqui nessas escadas de Dia Estúdio pode estar subindo Suzana Vieira com os seus 6 cachorros. Eu não tenho nem roupa pra estar nesse dia, eu não tenho nem cu pra fazer essa entrevista. Mas é isso, viu que lindo?
Ah, eu amei. Suzana,
se emocionou
diva,
com a gente.
Maravilhosa. Ai, vou até chorar.
Ah, não precisa de tanto. Mas é isso, nesse clima amorzinho, vamos começar aqui a nossa entrevista. E pra saber o quão canceriano você é, porque você já deixou claro que você é muito, mas a gente tem aqui um teste que a gente vai fazer pra você, pra gente descobrir a sua porcentagem canceriana através do nosso quiz astral. Roda a vinheta. Amorzinho, funciona assim esse quiz. Eu vou trazer 10 situações, 10 perguntas. E aí, para cada uma delas, a gente vai ter aí 2 alternativas. Sendo uma alternativa bem canceriana e a outra nem tanto. E você vai dizer qual das 2 alternativas dizem mais respeito, né, a você, as suas escolhas, as suas características. Lembrando que não é para você tentar ser o mais canceriano possível. É para você ser sincero.
Tá bom.
E aí, sendo sincero, a gente vai conseguir descobrir se você é muito canceriano, pouco.
Mas assim, a gente, né, característica número 1, somos manipuladores. Então…
Exatamente.
Não, será aqui, que eu vou estar falando a verdade, será
já,
que não?
Lá, qual episódio que tá, ele fala, não precisa ir na coisa mais do signo. Ele faz o convidado selecionar o que é mais do signo.
Rafael, e o nome disso é televisão e entretenimento. Menino também é do entretenimento aqui da Netflix. Você acha que não, não?
Não, e eu quero saber se você vai responder também.
Eu vou, com certeza. Eu faço isso até quando o signo não é meu, que eu fiz tudo isso aqui só pra responder esses quiz. Tá preparado?
Vambora.
Achou engraçado, Rafael?
Achei engraçadinho.
Entendi. Tá preparado?
Bora.
Então, vamos embora pra primeira pergunta. Você tem que escolher um filme pra assistir ali com o mozão. Como você chama, Laura? Como vocês se chamam?
Mo.
Oi. Então, você tem um
Ela me chama de vida. Eu acho meio hétero, mas eu respeito, respeito.
É que vocês são um casal hétero.
Não.
Eles não são héteros, mas o casal é.
Infelizmente,
a relação, né? Mas tá tudo bem.
Tá tudo bem.
Não é hétero, cis, então
amigo.
A gente já… Não só continuo amigo, como eu poderia fazer parte desse casal sem problema nenhum. Eu não tenho nenhum preconceito. Heterofobia, não! Bom, você vai escolher um filme pra assistir com o Mo.
Sim.
Aí, que tipo de filme te chama mais atenção? Um filme de mistério, de suspense, uma super trama, assim, que tem que ser desvendada? Ou um filme mais leve, um filme aí que tem bichinhos, drama, um final feliz?
Então, a gente ama animação. Então, seria a segunda opção.
Ah, e aquelas animações tipo Up, né?
Exatamente.
Animação que você pensa, por que, que eu assisti, você termina todo borrado.
Divertidamente, entendeu?
Misericórdia. Nossa, qual é a mais triste, né? Não, na verdade, não é nem triste, né? É emocionante. É desenho pra adulto.
Desenho pra adulto, com certeza.
Então, eu vou ficar aqui com um filme… leve, gostoso, fofinho. Um final feliz.
Sim.
Ah, é bom, né? Porque de forte já basta a vida, né?
Exato, gente. Já tive que lidar com 4 anos de Bolsonaro, né?
Ah, Jami,
é
Jami.
Isso aí já deu.
Ó, só pra avisar a direção que está acompanhando a gravação aqui também, eu também vou responder aí, porque eu quero saber qual é a minha porcentagem canceriana. Pode ser?
Claro.
Mas não é uma competição entre nós.
Tá bom, tá? Vamos ver quem
ele respondeu esse, aqueles... mas no meu caso, eu prefiro um filme de suspense. Entendeu? Mas é porque eu gosto tanto de sofrer, que eu acho que eu até prefiro um filme que não vai me deixar leve, entendeu? Então
você quer catucar.
Quero, exato, mas eu gosto assim de coisa, eu gosto de coisa de terror, gente decapitada. Eu tenho gostos peculiares. Então, mas beleza, a gente já sabe. Próxima pergunta. Você viu uma pessoa triste, cabisbaixa, brocochozinha na rua? Você não a conhece. Mas você viu uma pessoa que tá ali, você tá andando ali, tomando um sorvete, olhou. O que que você faz? Você tenta ajudar e fazer do mundo um lugar melhor? Ou cada um com seus problemas, né? Que eu não tenho muito tempo, passa reto.
Cara, eu acho que esse negócio do mundo um lugar melhor é meio pisciano... Ai, não. A gente consegue resolver todos os problemas, né, Rafa?
Uhum. Sim, vamos todos dar as mãos e salvar os bichinhos, as árvores, ai, e as, ai, pessoas.
Vamos construir. E aí?
Então, eu sou tímido. Então, dificilmente eu iria falar com a pessoa. O bom é que eu namoro a Elora, que é a pessoa mais Golden Retriever Energy que eu já conheci na minha vida.
Entendi.
Então, ela seria a que não pensaria meia vez e fala, por que que essa moça tá chorando? Vamos lá falar com ela, sabe?
Uh-huh.
É,
mas você iria com ela?
Eu iria com ela.
Você não falaria, não, amor, cada um com seus problemas.
Não, eu iria com ela, ajudaria e tal, mas eu preciso desse quebra-gelo, eu sou meio tímido. E você?
Ah, então, mas eu não sei, porque aí... Não, tô pensando em você ainda, calma. Calma. Que assim, ó, eu não sei se... Eu acho que combina mais com você tentar ajudar. Você pode não chegar. Eu sempre tento dar o ponto, né?
É, amiga,
vamos fazer entretenimento. Mas é porque é isso. Eu acho que se você tá com alguém, a pessoa, a Elora mesmo, se ela fala, vamos, você vai, você não segurar ela e fala, amor, cada um com seus problemas, eu acho que você tá mais perto da pessoa que ajuda do que a pessoa que passa reto.
Eu acho que...
Concurso de teatro, você não perde essa timidez e chega lá e vai ajudar todo mundo? Como funciona?
Cara, é porque assim, eu sou realmente muito tímido. Eu tenho muito medo de estar invadindo o espaço da pessoa, sabe? Até porque, por exemplo, quando eu tô tristão, eu não gosto que as pessoas cheguem perto de mim e falem tipo, ai, o que que tá acontecendo, não sei o quê. Eu quero ficar na minha, eu quero sofrer aqui... Sozinho, dentro da minha...
Lidando com toda essa aguaceira.
Exatamente. Então, eu acho que eu tô mais perto da pessoa que vai passar reto.
Entendi. Então, tá bom. Eu também sou a pessoa que vai passar reto. Mas eu não sou tímido, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita coisa pra fazer. Aí eu sempre penso, mas eu sempre tive muita coisa pra fazer, que eu sou uma pessoa muito envolvida em muita coisa. Aí eu sempre fico pensando, e se eu parar... E a pessoa precisar de 5 horas da minha vida. A partir do momento que eu falo, tá precisando de ajuda? E a pessoa, entendeu? Realmente
aí começam
tá
se beber, não case, né?
Tipo exatamente, assim. Entendeu? Vai.
Eu e você, a gente se conheceu. Com a gente, obviamente, não se conhecia ainda. Mas você foi pra me ajudar, você lembra?
Ah, eu lembro, mas se quiser contar essa história.
Estávamos nós na fila do VMB. Que era uma antiga premiação da MTV, ali em meados de 2008. Aí eu tava com um grupinho de amigos, na nossa frente tinha outro grupinho de amigos, onde tinha o Vitor com seus respectivos amigos. E aí tinha um menino, que não era de nenhum dos grupinhos, e começou a mexer muito comigo. Hoje eu já percebo que eram xingamentos bem homofóbicos e capacitistas, falando da minha corcunda, da minha coluna, do meu corpo, me xingando e tal, tal, tal. Nisso eu fiquei muito chateado. Com razão, né?
Com razão, exato.
E aí, eu tava lá, quietinho na minha, assim, meio chorandinho, tipo, ai... Tô num momento tão legal que eu vou assistir o VMB da MTV, sabe? Mas aí acontecem essas coisas comigo. E aí, veio esse aqui, falando, o que que tá acontecendo, amigo?
É, porque eu vi a bicha jovem, que a Rafael tinha 16 anos, o cabelo alisado, assim, na cara. Aí, eu olhei e vi ele chorando. Aí, eu abaixei e falei, o que que tá acontecendo? Aí ele meio que me contou, e aí eu peguei ranço do menino na hora. Uhum. Era bem padrãozinho, assim.
Loirinho,
colírio capricho.
Né? Capricho,
é. E aí, na hora, eu é ótimo, porque eu sou grande, né? Isso às vezes assusta. E na hora, eu comecei a gongar esse menino. Foi, de uma maneira que ele se arrependeu de ter ido, eu acho, entendeu?
Mas tem também essa vibe justiceira,
ah,
né?
Tem, tem. Eu gosto dessa vibe.
Tipo assim, se for uma situação em que tem uma injustiça, eu não... Uhum. Nunca fui, nunca fui tímido.
Exato!
Foda-se, vambora!
Nem sei o que é, sabe? Comigo é assim, eu não sei você, mas é muito mais fácil eu defender o outro do que me defender. Se eu vejo alguém fazendo uma coisa pra alguém, eu vou entrar no meio e vou, não me importa o que seja, arranjo briga, isso aí não tem problema. Se é comigo, eu penso duas vezes. Que daí eu penso, ah, eu quero me defender, eu quero. Mas pro outro, eu sempre acho que alguém é sempre um filho precisando de uma mãe. E é isso. Então, mas eu vou deixar aqui minha resposta que hoje, isso aí foi há 15 anos atrás. Sim. Hoje eu acho que eu ia virar e falar, bicha, tá chorando por quê? Levanta e vamos embora. Vamos pra próxima pergunta. Olha que lindo. Se coloque nessa situação. Você planejou um lindo final de semana com seus amigos. Esses amigos próximos, maravilhosos. Só que as coisas não saíram do jeito que você estava planejando. Você já deve ter vivido isso,
já.
Porque expectativas são altas, né?
Não, até bateu aqui, deu.
Isso. Lembra desse momento, mas não sofre tanto. Porque aqui o negócio é de humor, é pra fazer as pessoas irem e tal. Mas vamos pensar que isso aconteceu. Como é que você fica? Drama total, parece assim que uma das piores coisas do mundo que poderiam acontecer, aconteceram. Expectativas foram frustradas. Ou segue a vida, né? Um próximo final de semana, você pode reencontrar esses amigos e a vida segue como nunca.
Olha, eu seria, né, tipo, seria um meio entre esses dois, porque eu não quero... dar o braço a torcer, eu acho que entra o virginiano, assim. E eu falo, eu não quero dar o braço a torcer de que eu fiquei muito triste. Então, naquele fim de semana, eu vou fingir que tá tudo bem. Tudo maravilhoso. Mas vou chorar por uma semana em casa. Entendeu?
Eu não quero que você saiba que eu me importo.
Exatamente. Olha, entre drama total e segue a vida, eu acho que isso é um drama total.
É um drama total.
Mesmo
sim.
Que você não demonstre publicamente.
Exato.
Esse drama.
Exatamente.
É o drama. Olha, eu com certeza sou drama total. Só que a minha maneira de ser dramático é debochando. Eu levo porque... já apanhei muito na vida. Não, mas é porque eu acho que o drama chega um momento da vida adulta que o drama fica ridículo, né?
Sim.
Então eu fico meio... Eu quero parecer muito sensato, sabe? Muito, não, vamos resolver isso agora. Mas no final das contas, eu só tô fazendo drama mesmo. Eu não consegui entender. Às vezes você planeja tudo, aí chega lá na hora, uma pessoa desiste. Você
mal
planeja...
agradecido.
Mal agradecida, você planeja uma porra de uma viagem inteira. O rancor já chegando, né? Aqui, ó, vindo aqui. Mas você planeja tudo, pensa com o coração. Aí você chega lá, a pessoa, ah, não vou. Não vou porque, ah, não sei. Ah, que não,
não
sei.
Eu tô com vontade, nossa.
Enfim. Esse aqui, ó, teve uma festa que ele fez de aniversário. Uma amiga nossa não foi, porque ela tava trabalhando na China. Lembra ela até hoje. No casamento. Uma
não,
amiga
foi
de...
um
uma
aniversário,
amiga não
foi um casamento. Ela
ah,
não foi no meu
casamento.
No casamento
da China?
Ela não foi no meu casamento, porque eu tava na China. Pega um ônibus, um 721, Lapa, desce ali no Tatuapé, escrota. Ok. Drama total pra mim e para a Luca. Próxima pergunta. Qual das músicas da Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, melhor te representa? Meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, você é a prova disso, seja lá quem você seja. Ou graveto, que é uma música que eu não conheço, então vou recitar. E nem se importa mais saber o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto.
Com certeza, graveto.
Com certeza, né? Eu com também certeza. Lembrei dessa música.
Não,
lembro.
E assim, preso na minha subjetividade, assim, sabe? Eu sou...
Que coisa linda!
Eu fico muito preso dentro da minha subjetividade. Tipo, eu sou a pessoa que na vida eu sou meio caladão, assim. Tipo, a Elora é hiper tagarela. E eu aprendi com ela, na real, que eu sou calado. Porque ela fala tanto, tipo... com as pessoas, e é super, sabe? E eu sou sempre mais reservadinho. E eu percebo o quanto eu fico dentro da minha cabeça e analisando as coisas e pensando... Ai, nossa, será que eu deveria ter respondido tal coisa de tal jeito? Será que a pessoa ficou chateada? Nossa, será que... Sabe, eu fico remoendo as coisas. Eu sou muito ex-canceriano.
É, gata. Eu também. Mas é isso, né? Eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a timidez.
Sim.
Essa coisa de não expor. Mas também tem um negócio aí bem canceriano de sentir as emoções a fundo,
sim,
né?
Total.
Que independente de como você expõe isso, tem um momento em que ficar quieto e sentir isso, sabe? É sofrer calado, é um negócio que... Sabe?
Eu acho uma delícia.
É, então. Quem nunca?
Ai, sofrer é muito gostoso, que sofrendo você consegue entender o que você está sentindo. Eu, às vezes, sofrendo, no sofrimento, eu consigo racionalizar o que eu tô sentindo.
Olha. Mas é isso, eu acho que o mais importante, cara, que as pessoas veem muito como drama no câncer, eu acho que é que a gente consegue se entregar ao sentimento. Sabe? E eu acho que aí tem uma lição que é hiper importante. Que é, cara, você tá sentindo aquilo. Não adianta você negar. Não adianta você viver aquilo de uma maneira superficial. Até porque se você viver aquilo só fingir, ai, não, tô ótimo, segue a vida. Não, você vai ficar 10 anos pensando naquela merda. Então é melhor você já sofrer, sabe? Tipo, sofre. Uh-huh.
Chega lá no
entrega,
fundo do poço.
Entendeu? Se desgrenha.
Eu também acho.
Que aí já passou.
Se desgrenha.
Entendeu?
Que eu também acho. Tem que se desgrenhar, sim. O problema do canceriano é quando ele não entende que existe uma parte 2 dessa história. Que você sofre pra poder aprender e não sofrer mais. Que tem canceriano que para no sofrimento. Eu falo... É gostoso sofrer? É gostoso sofrer. Quer dizer, né, pra gente, né? Tem gente que odeia tá ouvindo tudo isso falando...
Deus
gente.
Que me livre.
Deus que me livre, vá fazer uma terapia. Mas...
Já comenta aqui, você gosta de sofrer ou não gosta de sofrer?
Ah, se a canceriana tá assistindo, provavelmente gosta de sofrer, ou pelo menos um leve gosto. Então já temos aqui, eu e você temos a música de sofrência, com certeza. Próxima pergunta. No Queer Eye, a gente conseguiu perceber que você se emociona bastante com as histórias, né? É um negócio aí que realmente não tem nem como esconder. Esse é o sentimento que não tinha nem como esconder ali, né? E você sempre parece muito conectado com cada uma das pessoas. Você é mais do tipo introspectivo, que gosta de ficar sozinho, ou extrovertido, que gosta de estar com as pessoas, com a família, com os amigos?
Com certeza, introspectivo.
Introspectivo.
Mas sabe por quê? Porque eu me ligo tanto ao sentimental das pessoas que às vezes eu me sinto sobrecarregado. Então, por exemplo, eu não sei explicar, assim, uma coisa meio sentido, uma loucura toda, que parece que eu me conecto com a emoção da pessoa. Então, quase que eu consigo sentir o que ela tá sentindo, assim. Então, pro programa, por exemplo, é ótimo. Porque eu consigo conduzir aquela situação de uma maneira muito maneira. Mas quando eu tô com muitas pessoas ao mesmo tempo, parece que eu, tipo, congestiona, sabe?
Uhum.
Eu falo, ai meu Deus, eu tô sentindo coisa demais aqui. Eu preciso de um tempo pra entender o que, que é meu, o que, que é dos outros, sabe? E aí eu tenho essa vibe. Então eu tendo a ficar muito quietinho na minha, assim, quando eu posso.
Mas também eu te acho muito preocupado, assim. Quando a gente tava no Rio, que a gente foi fazer um rolezinho e tal. Não vou expor quem era a pessoa, né? Mas tinha uma amiga nossa que ela teve uma crise de ansiedade. E Luca foi a primeira pessoa que foi lá, acolheu, tipo, vamos sair daqui,
não, mas é que aí...
tal. Vem comigo, super enfermeirinho, sabe?
Aí encosta na outra coisa que é, a gente é enfermeira mesmo,
sim,
entendeu? A gente é enfermeira, a gente é pai, é mãe, é padrasto, é irmão. Às vezes é até namorado de gente que nem quer a gente, que isso aí é normal. Se a gente viu uma pessoa que tá precisando e vai, isso não tem muito a ver com ser introspectivo ou extrovertido. Aí eu acho curioso, porque eu também sou assim... De me conectar muito quando a pessoa tá contando. E às vezes é isso. Às vezes eu quase estou sentindo que você tá. Mas eu sou uma pessoa completamente extrovertida. Eu preciso estar com família, eu preciso estar com amigos, preciso estar com gente. Às vezes gente que eu nem conheço, mas eu preciso estar com gente, entendeu? Que é tipo, eu gosto muito de me conectar,
sim,
entendeu? E eu acho que eu, até certo ponto eu consigo desligar
virar
essa
chavinha,
essa
né?
Chave. Porque senão a gente começa a sofrer... Pela dor dos outros.
É.
E daí, o nosso sofrimento é uma delícia. Agora, o seu, minha senhora, leve pra terapia. Próxima pergunta. O que é traição pra você? Vou dar duas alternativas. Um deslize, mas que pode ser aí contornado com facilidade. Ou então, romper acordos pré-estabelecidos. A confiança vai ficar abalada por um longo tempo.
Com certeza, a segunda opção.
Não precisa nem pensar. Gente, que é isso? Lógico. Vou falar que um deslize é traição. Ah, depende do deslize,
não, como
é. Agora, você fez um acordo com a pessoa e a pessoa, sabendo que tem esse acordo, vai lá e faz o contrário.
Gente, pra mim, o deslize é, sei lá, você chamar... bolacha de biscoito. Isso é um deslize. Tô brincando. Tipo assim, é uma coisa besta.
Entendi,
entendeu?
Galera.
Agora.
Eu achando que deslize era chupar. Mas é isso, tá tudo certo.
Pra mim é isso, sei lá. O deslize mas é botar um ketchup numa pizza. Isso é um deslize, entendeu? Agora.
Você tá com
um
negócio de carioca, né? O que foi? É que o Tarcísio ganhou, né? Você tá indo
eu tô
engolindo essa história. Entendeu? Mas é, amigo, eu acho que é muito pior, porque aí a pessoa quebra a confiança. Confiança. Não é sobre você beijar outra boca.
Não.
É sobre você quebrar a confiança que construímos.
É porque, como já dissemos aqui, traição não tem a ver totalmente com fidelidade.
Exatamente.
É muito mais além.
Exatamente.
Não, e eu acho que, assim, traição não necessariamente tem a ver com romance no geral, sabe? Eu acho que traição é quando você combinou uma coisa e aquele combinado foi quebrado.
Uhum.
Seja com seu pai, seja com sua mãe, com seus amigos, com quem for. Tipo, eu tenho muito essa dificuldade, assim, de perdoar traições. Muita dificuldade mesmo. É uma coisa que eu tento até exercitar, porque quando você olha, né, mais a fundo, também é uma dificuldade que a gente tem de perdoar os nossos próprios erros, né?
Uhum.
Tipo assim, se eu tenho muita dificuldade de perdoar uma coisa que você fez de errado, quer dizer que eu também tenho muita dificuldade de perdoar uma coisa que eu fiz de errado.
Uhum.
E aí, eu tô tentando olhar, levar isso pra terapia e falar assim, ó, vamos...
É que a coisa do perdão, né, principalmente pra nós, que a gente é super rancoroso, a coisa do perdão, além de ser difícil, ela é só diz respeito a quem tem ou não que perdoar. A outra pessoa... Se você é uma pessoa fácil de perdoar, às vezes você não precisa nem que a pessoa te peça desculpa.
Exato.
Sozinho, você já consegue elaborar, pensar melhor e falar, ok, eu perdoo essa pessoa e acabou. Ela não precisa necessariamente se rebaixar e se esfregar aos meus pés. E tem gente que a pessoa pode se esfregar no seu pé e falar, pelo amor de Deus, me perdoe. E a pessoa fala, não vou perdoar. Entendeu? Então, eu acho que o perdão está na boca de quem faz.
Total.
Nem sei se essa frase tem sentido, mas você
não,
concordou.
Fez, amigo, fez.
Ótimo. Próxima pergunta. Você já trabalhou em muitos lugares, e principalmente aí, agências de publicidade, que é esse lugar tóxico aí que a gente conhece. A equipe de trabalho, vamos pensar numa equipe de trabalho.
Uhum.
Ela é uma junção de mentes criativas que estão ali para entregar o melhor resultado, ou... É uma grande família, com seus momentos felizes e tristes, mas sempre unidos em favor de algo maior.
Pra mim, é uma grande família.
Gente,
por favor. Com certeza. Cara, eu tenho um ex-chefe meu, que inclusive hoje é o meu melhor amigo, né? Já começa por
já
aí.
Já começa aí.
Ele falava uma coisa que eu acredito demais, assim. Que quando você vai montar uma equipe de trabalho, primeiro você tem que ver se as pessoas são boas. E não boas no que elas, tipo, competentes, mas boas de caráter.
Gente boa. Uhum. Né?
Gente boa. Porque o resto você ensina. O resto, você vai aprender no caminho, sabe? Agora, se a pessoa ela não é íntegra, se ela não é boa de caráter...
Como é que você vai trabalhar
com
ela?
Cara, ela pode ser a mais talentosa, genial do mundo. É insuportável.
Uhum.
É porque o trabalho é um ambiente social também, né?
Total.
Sim. E eu acho que tem outras coisas que precisam ser levadas em consideração para além da competência profissional. Que isso aí, gente, sinceramente, competência profissional é um negócio que, estudando e ganhando experiência, muita gente pode ter.
Total.
Agora, e o caráter, hein? Como é que funciona? Rafael, responda essa pergunta para mim. No meu lugar, você acha que a equipe é uma junção de mente criativa ou uma grande família?
Esse menino aqui, da equipe inteira do Deboche Astral, são só feitos de amigos dele, da época antiga.
Exatamente. Eu instituí o nepotismo no Deboche Astral em 2017. Nunca mais soltei. Pra eu poder chegar aqui na Dia Estúdio, foi ainda um negócio, entendeu? Que eu falei, tá, vou entrar numa nova turma, entendeu? Mas daqui a pouco...
Cadê meus produtores?
Mas daqui a pouco eu já tô chamando de irmão, de mãe.
É isso, é isso.
É isso, a gente
ficando
é muito...
Ficando bêbado do lado, falando eu te amo, exato, eu te considero
entre
família.
Entre nós e a VTube existe muito mais em comum, né? Próxima pergunta. Você é do time home office ou trabalho presencial?
Home office.
Home office, com certeza. Você trabalha melhor em casa?
Com certeza, assim, não tenho o que falar. Gente, tá no conforto da minha casa.
Não preciso sair.
Nossa.
Preciso... Você trabalhar
de pantufinha.
Nossa, tudo. De samba canção.
Tudo.
Meu Deus do céu.
Não, eu nem penso duas vezes. Eu falo, velho, pra que que eu vou pegar um trânsito desgraçado?
Uhum.
Pra ir lá ver um monte de gente que...
Eu poderia ver pela tela.
Exato, poderia ver pela tela por meia horinha e tá ótimo. Uhum. Entendeu? Uhum. Pra quê?
Legal.
Acho que você é um vídeo chamado, então, esse podcast de hoje, né?
Oi?
Pelo que ele tá falando, tinha que ser um vídeo chamado.
Não, mas vocês são minha família.
Ah,
entendeu?
Mas eu queria te pegar também.
Ai, pode ser um primo distante, coisa do primo distante.
Pode, aham, com certeza.
Não cria expectativa, não, entendeu? Porque
não,
eu sei bem que
eu... Eu já ouvi palavras desse menino aqui que eu vou falar daqui a pouco.
Exatamente. Olha, no meu caso, eu adoro trabalhar em casa. Mas eu acho que eu sou do time trabalho presidencial, não. Trabalho presencial. Eu acho, viu? Porque eu gosto muito.
Você é enturmante, né?
É que eu gosto da galera. Se a galera estiver na minha casa, eu prefiro, entendeu? Porque daí eu, não é um tempo gasto, um dinheiro. Mas eu gosto muito de trabalho presencial. Que eu acho que a troca faz a gente ganhar muita coisa.
Eu acho que rende mais.
Rende também. E eu gosto também de deixar a casa como casa.
Uhum.
E aí fica assim, a casa é um ambiente onde acaba virando a fuga no meu trabalho.
Sim.
E não vira tudo a mesma coisa.
Sim,
então
sim.
Assim, até agora que o meu escritório é na edícola…
Praia, eu tô sempre na área.
Entendeu? Rafael, completamente louca, beba sua água. Ok, então temos essa resposta. Penúltima pergunta. Você vai viajar pra um lugar que você nunca foi antes. Um negócio aí que você já tá cansado de fazer, que a senhora é viajante, eu sei bem. Você… Fica inseguro e receoso, né, sobre o que pode acontecer. Meu Deus, não conheço esse lugar, não conheço essas pessoas, não sei como vai ser. Ou você vai com a cara e coragem, nem olha pra trás, e é isso aí, vida que segue.
Cara, eu vou, sem pensar duas vezes, assim.
Vai-se embora.
Sabe por quê? Eu penso que, gente, o meu corpo é a minha casa. O meu templo, sabe?
Ai, deixa eu morar com você. Por favor. Que coisa linda. Gente, o segundo podcast que eu entrevisto ele, acho que no terceiro é relacionamento sério.
Vambora.
Na minha cabeça.
Aí, já é, aí já é noivado.
Mas na minha cabeça é platônico, é bem canceriano mesmo. E como o seu corpo é o seu lar, onde você estiver...
Onde eu estiver, eu tô em casa.
Então, ai, que coisa linda.
Eu tenho muito isso, assim. Eu acho que eu tenho rituais que fazem eu me sentir em casa.
Em qualquer lugar.
Em qualquer lugar. Então, tipo assim, a hora que eu vou passar o meu cafezinho, como é que eu vou arrumar a roupa de cama. Pra mim, essas coisas me fazem me sentir em casa.
Ai, que gostoso.
Até porque o Luca falava pra gente que gostava muito de praia, né?
Uhum.
E falou, quer saber? Vou pra lá. Como é que foi essa decisão de você se mudar, assim?
Foi exatamente do jeito que você falou.
Gosto,
vou pra lá. Isso. Eu fui pra praia uma vez, comecei a surfar e falei, amei. Eu tava muito ansioso, numa rotina muito estressante de trabalho. E eu precisava de um refúgio, eu precisava descansar, assim. Falei, quer saber? Vou morar na praia um tempo. E aí eu fui, fiquei um tempinho, amei. E aí agora eu vou ficar mais um tempão, assim. Eu acabei de fechar um AP na praia por um ano. Falei, ó.
Ó. Um
quase,
ano.
Quase estabilidade.
É, mas depois de um ano, ó. Vamos picar a mula pra qualquer lugar. Eu sou do time de que vai com cara e coragem mesmo. A minha resposta é essa também. Rafael já viajou comigo, sabe que tem planejamento, não tem. Mas... Diferente do que você tá respondendo, eu não faço isso porque eu acho que o meu corpo é meu lar, etc. Acho lindo, mas Não, meu lar é meu lar, meu corpo é meu... Tô brincando. Mas é porque eu me interessa muito mais com quem eu vou.
Total.
Do que saber pra onde eu vou e como vai ser. Se eu tô com gente que eu gosto, eu posso estar em qualquer lugar que
Vambora.
Eu estou em casa. Sim. Eu acho que no meu caso, é isso, né? Eu sou uma pessoa muito extrovertida, então eu preciso ter a relação.
Sim.
Então, se eu tô com o Vini, se eu tô com os meus amigos, se eu tô com pessoas que eu amo, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso viver perrengue, entendeu? A gente ficou preso na Espanha sem poder voltar. E eu lá rindo também, falando, ah, pelo menos eu não tô sozinho. Se eu tivesse sozinho, ia ser o fim.
O caos.
Não, o fim, minha vida acabou. Mas, estando com gente...
O meu lar eu encontrei nas pessoas que amei.
De quem é essa música?
Francisco Elombre.
Ah, que lindo. Um beijo pra ele. Beijo, Francisco.
Beijo, Elombre.
Última pergunta. Geralmente, os seus amigos, eles podem contar com você a qualquer momento. Você tá presente nos momentos bons, nos momentos ruins. Nos momentos que ele nem quer, você vai estar lá. Ou nem sempre podem contar, né? Não é uma questão de falta de carinho, mas um conflito de agenda, entendeu?
Cara, eu sou... um amigo que não é presente no dia a dia, mas eu sou o amigo que para absolutamente tudo que tá fazendo, a agenda inteira, para fazer uma coisa para você quando você tá precisando. Então, eu não sou o amigo que vai te mandar mensagem todo dia no WhatsApp, eu não sou o amigo que vai sair em todos os rolês com você, mas eu sou o amigo, velho, que literalmente isso aconteceu com um dos meus melhores amigos. Eu tava em Lisboa, ele tava precisando de ajuda, eu parei tudo que eu tava fazendo do outro lado do mundo pra ajudar ele, pra resolver o problema dele. Não, falei com outros amigos que nem era a ver, falei, ó, tem que ir lá buscar o fulano em tal lugar, porque ele tá em perigo, nananana. Eu parei tudo que eu tinha pra fazer pra resolver aquele problema, sabe? Então, eu sou esse amigo. Tipo, não conte comigo no seu dia a dia. Não conte que eu vou responder o seu WhatsApp rápido. Não vou. Mas, se o perrengue pegar, eu tô lá.
Tá, sabe? Mas tem que ser um perrengue.
Tem que ser um perrengue.
Entendi.
É. Boa, mas, tipo, sei lá, aniversário. Eu sou... né, como bom canceriano, eu me preocupo muito com datas comemorativas. Então, tipo, no seu aniversário eu vou, no seu casamento eu vou.
Como pode ter gente que não tá
entendeu?
Nem aí?
Entendeu? Eu também não entendo.
Você não foi no meu aniversário, não.
Você me convidou?
Convidei.
Eu não tava, eu tava viajando.
Ah, entendi.
Eu tava viajando.
Ou seja, né, eu não tô na lista de pessoas que podem contar a qualquer momento. Mas tá tudo bem. No terceiro podcast eu vou estar além dessa lista. Olha, eu vou usar a sua resposta pra mim. Mas na verdade, assim, eu já fui uma pessoa muito entregue a qualquer tipo de amigo. Qualquer um que chega. Ai, tô muito entregue, tô vivendo. Só que aí a minha agenda começou a virar um negócio aí meio insano pra mim, inclusive. E eu acabei virando essa pessoa pra pessoas específicas. Então, assim, tem amigos específicos que podem contar comigo, assim, pro que precisar. Eu também não vou ser a pessoa que vai estar ali disponível o tempo inteiro. Ah, eu quero te contar um negócio. Eu falo, amor, então não tem nem tempo. Mas pra pessoas específicas. Então, eu percebi que ser assim com todo mundo também fazia com que as pessoas não se sentissem tão especiais quanto eu gostaria que elas se sentissem. Então, com quem eu pra quem eu quero oferecer isso mesmo, aí eu vou e faço questão que a pessoa saiba, eu vou mover tudo que eu puder pra te ajudar, vou fazer aqui, estou presente. Mas não dá pra ser assim com todo mundo, entendeu? Aí nisso, algumas pessoas acham que eu mudei. Aí você era muito melhor antes. Não, é que eu só te tirei da lista de melhores
amigos. De prioridades.
Exato. O que aí? Ó, eu tenho aqui o resultado impressionante. Amigo, você é 70% canceriano.
É, eu imaginava, os 30% é virgem.
É virgem, exatamente. Deve ser isso, entendeu? Ou a terapia também, que não é melhor a gente, né? Faz... Já eu sou 60% canceriano.
Amigo.
Só que eu não tenho nada, porque eu sou câncer, ascendente em câncer, lua em câncer. Se eu sou 60, os outros 40 é o quê?
Terapia. Uma pão de meu Deus aí, você tem?
Terapia.
Tenho tanta coisa, eu me acho tão geminiano às vezes também, tão leonino. Mas é isso, né? A vida
é isso,
né? A vida é múltipla. E sabendo que você é 70% canceriano, a gente agora vai continuar o nosso papo com temas que partiram do nosso signo tão querido.
Ah.
Mas quem decide como a gente vai continuar não sou eu, nem Rafa Brunelli, nem o nosso signo querido. São as cartas do destino. Aqui na minha mão estão as três cartas do destino. Olha essas cartas, coisa linda, emocionante. E atrás de cada uma delas, eu tenho uma palavra, que é uma palavra aí bem canceriana, que traz o nosso universo, que traz coisas que a gente já está cansado de falar e de debater, e principalmente, de sentir. Então, escolha uma delas, por favor, para a gente começar, continuar, na verdade, esse papo. Então, pode virar, ler...
Carência.
Ai, carência. Que faz uma cara de carente? Deixa eu ver. Oi.
Eu cuido de você.
Né? Ridículo. Amigo, o que é carência pra você?
Cara, carência pra mim é quando falta algo, né? Tipo assim, literalmente falta alguma coisa. É, no caso, eu sou muito carente pra caralho, assim.
Muito carente
Nossa.
Pra caralho. Mas o que que te falta?
É...
Eu posso dar, não tô brincando.
Eu tenho uma sensação insaciável de falta de afeto.
Ah, mentira.
Eu acho que ninguém gosta de mim, eu acho que
não.
Ninguém me entende.
Só esse aqui do deboche astral que foi falado de você aqui, ó, por trás das câmeras.
Nossa, se
não
soubesse
tá
o frisson que você tava causando. Mas você tem isso de sentir falta de afeto.
Sim, e aí, né, terapia na gata, assim.
Sim.
Porque eu percebi que isso vem muito da minha infância, de como eu interpretei o afeto dos meus pais e tudo mais. É, mas eu sou, com certeza, eu me considero uma pessoa bastante carente.
Bastante carente, sim.
Uma coisa que eu também, terapia em dia, também comecei a lidar com isso, eu também sou muito carente de afeto, assim. Sempre fico, ai, mas queria um abracinho, queria um. O que eu aprendi muito foi que, assim, a gente é carente de afeto porque a nossa expectativa do que é afeto é muito grande.
Altíssima.
Sim, é irreal, né?
Exatamente.
É irreal.
Total.
Talvez ninguém consiga suprir a carência, né? Porque a gente vai estar sempre necessitando de algo que, assim, não necessariamente o outro sabe que a gente precisa.
Uhum.
Não necessariamente o outro tem a ferramenta para suprir essa carência. E não necessariamente o outro tem a responsabilidade.
Total.
Porque se a gente cria também uma carência muito grande, uma necessidade muito grande, quem vai suprir isso?
Total.
Entendeu? Quem? Mesmo quando você, hoje que você tem uma relação estável, hoje que você é aí um homem maravilhoso, entendeu? Amado pelo povo brasileiro, amado pela Netflix, amado pela tua queridíssima namorada maravilhosa.
Seis cachorros
que te amam, 300 milhões de brasileiros. Mesmo assim, de vez em quando você
com
para
certeza.
E faz.
Com certeza.
É mesmo?
Muito, assim. É, eu acho que também bate aí uma síndrome do impostor, sabe?
Uhum.
De um dia vão descobrir que eu não sou tão legal, sabe? Que eu não sou tão competente, que eu não sou tão... E aí, entra na terapia mesmo, gato. Não tem jeito, assim.
Não tem outra maneira,
não tem,
né,
outra maneira. É calar as vozes que ficam aqui falando merda no meu ouvido, sabe?
É, e às vezes essas vozes, né... É tipo um geminiano que tá na cabeça, que não cala a boca. Mas não é?
É.
Porque às vezes tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Aí você tá lá super amado. Às vezes você sai de um final de semana que foi incrível.
Uhum.
Aí chega na segunda-feira, você tá sozinho. Aí você pensa, pô...
Solitário no mundo, sou a única pessoa do universo.
Do universo.
É isso.
Olha que tri. Você que está acompanhando esse papo e é canceriano, você entende a gente, não entende, não? Essa sensação de estou sozinho... No universo.
Sim.
Isso é triste. Por isso que... Adota um cachorro. É ótimo. Você vai no quintal, você vai... E vem.
Já vem, aí você fala, não tô mais sozinho.
E não estou sozinho. E você tem paciência com pessoas carentes?
Cara, eu acho que muito por me ver nelas, eu não tenho muita paciência.
Entendi. Você fala desse jogo, amor, já ganhei 3 rodadas.
É isso, assim. Eu acho que por ver o quanto pode ser chato, às vezes, uma pessoa carente, e eu olho e falo, nossa, gente, eu sou desse jeito, né? Que saco. Então, eu não tenho muita paciência, mas eu tento exercitar essa paciência. E ficar, tipo assim, não, vamos lá. Sabe, essa pessoa, ela só tá precisando
até
por
uma empatia, né? Que nesse caso não é nem empatia. Você Eu, de fato, sinto o que essa pessoa está sentindo, entendeu? Eu tenho esse mesmo defeito, essa mesma questão. Mas eu acho isso louco, né? Porque quando a gente vê uma pessoa que tem um defeito, seja lá qual for, que é o mesmo defeito que a gente tem, ou a mesma questão, o mesmo problema, na hora também vem uma autocrítica.
Sim.
Que você pensa, é assim que eu fico quando eu tô carente? É desse jeito insuportável, né, não?
Cara, é igual quando você tá bêbado e que você acha que você tá arrasando lindo, assim, ó, super sensual. E aí depois você vê um vídeo seu e você fala, gente, quem deixou passar essa vergonha?
Quem deixou? Exato. Só que é isso sendo feito ao vivo.
Exato.
Que a pessoa tá ali carente, aí você faz. Entendi que ela é chata, eu também sou. Que coisa louca. Por isso que eu não tenho amigos. Aí vem a síndrome do impostor.
Exato.
Tá vendo? No momento que todo mundo descobrir que eu sou tão carente. E assim, por último, você acha que é possível curar uma carência?
Cara, eu tava ouvindo um podcast outro dia, super místico e não sei o quê, de um cara chamado Trigueirinho, que inclusive já morreu há muito tempo. Gravaram os áudios das palestras dele, enfim.
E lançaram.
Exato. E aí ele falava uma coisa que eu achei maravilhosa, que é essa sensação de falta que a gente tem, de desintegração, né, de solidão, é porque em algum momento, não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente vão acreditar nisso, mas enfim, vou falar. Em algum momento, todos nós fomos um. A gente partiu de uma energia que era unificada. E agora a gente está isolado, né? Dentro dos nossos corpos, essa energia está isolada. E ela sempre vai sentir falta de voltar a ser
um.
Então, quando eu escutei isso, eu falei, caralho, meu. Entendi por que sempre existe uma sensação de falta, sabe? Sempre
de
a gente...
carência mesmo.
De carência, assim. Então, eu acho que pra gente curar realmente essa carência, é meio entender que ela vai sempre existir, entendeu? E lidar com ela.
Tipo, então, vocês não vai curar,
não vai curar.
Você só vai lidar com ela.
É terapia.
Mas e os aquarianos, hein? O que aconteceu de errado?
Ah, gente,
porque eles não têm ideia que a gente era um, acho que eles são um.
Eu acho que é isso. Você resumiu bem.
Na hora de falar, o rancor é tanto, que na hora de falar até falei mais alto. Mas não, eles, hein?
É isso, eu acho que o aquariano, ele já...
Ele joga um outro jogo.
Não, ele já olhou e falou assim, gente, ainda bem que eu me dividi dessa
exatamente.
Gente.
Exatamente.
Ainda bem que eu não faço mais parte.
Mim. Ai, tava tão
não
ruim todo mundo
ai,
junto.
Não me rela.
O que é isso? Agora, ó, vamos pra próxima carta. Pode escolher aqui a próxima carta, coisa linda.
Família.
Que lindo. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amigo, uma pergunta assim, linda. Eu quero uma resposta poética do nível de Rafa Brunelli e Monja Cohen, que também é canceriana. O que é família para você? Uma definição de família.
Família, para mim, são as pessoas que se unem pelo afeto.
Uhum.
Independente, não é sobre sangue, não é sobre nada disso, assim. Família, pra mim, é quem se une no amor. Independente de quem seja, sabe? É isso.
Que lindo!
E eu acho que também o afeto e o amor se baseiam em afinidades.
Sim.
Porque assim, pode ter N famílias, né? Famílias de sangue, vamos pensar. Eu acredito que possa existir realmente amor. Mas se você não tiver afinidade com aquelas pessoas que estão ali... Eu, por exemplo, tenho muita gente da minha família que eu sei que, enfim, amam. Se eu precisar, vão me ajudar e coisas do tipo. Mas eu não considero como família, porque não existe afinidade de pensamentos,
aí é parente,
de gostos.
Né?
É, tipo,
aí chama parente.
Entendeu? É esse rolê.
Uma das coisas que mais me libertou na vida foi entender a diferença entre família e parente.
É isso.
Porque parente, é primo, é tio, é tia, avô. Isso aí que tá na árvore genealógica,
exato.
É gente que vai ficar brigando pra ver quem é que vai ficar com a casa de Mongaguá da sua avó. Esses são os parentes. Família é um negócio que eu acho que você resumiu muito bem. Inclusive, resumiu bastante, acho que poderia ter até falado mais. Mas é, que eu acho que tem a ver com o laço de afeto que você tem.
Total.
Com o laço de afinidade. Tem a ver com vontade de estar junto. Vontade Sim. de criar um laço. Eu acho que um laço familiar, ele é um laço que pode ser rompido a qualquer momento.
Sim.
Porque se eu acho que a família é para sempre... Se eu tenho isso, ah, não, mas é pra sempre.
Aí se torna uma prisão, né?
Não, e às vezes você se vê numa relação extremamente tóxica, extremamente abusiva, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com quem quer que seja, porque você acha que existe uma obrigação dada por quem quer que seja aí do universo, Deus, etc., que você tem que aturar essa pessoa e carregar ela para sempre. Sim. Sendo que eu acho que a gente nunca pode esquecer que em qualquer relação existe sempre o lado racional, existe sempre o lado sentimental, existem outras coisas Total. Que precisam ser levadas em consideração, além de temos o mesmo sobrenome
Total.
Ou moramos embaixo do mesmo teto.
E existe um rolê, assim, elaborando um pouco mais, eu acho que também vai num lugar de valores, sabe? Tipo assim, além de ter esse afeto e ter essa vontade de construir laços, né? Eu acho que tem que ter uma afinidade de valores.
Uhum.
Não necessariamente igual, por exemplo, sei lá, uma das minhas melhores amigas, a gente não poderia ser mais diferente, assim, de gostos. Tipo, ela é mega heterotop, gosta do sertanejo, não sei o quê. Não poderíamos ser mais diferentes. Mas a gente compartilha valores parecidos. Entende? Então...
Não daria pra ela ser transfóbica.
Exatamente.
E você...
Tipo, esse é o ponto, sabe? E tem parente meu que é transfóbico. Uhum. Então, assim... Pra
Quem
mim não
vai
é
ser
família.
Mais família.
Exato. Pra mim não é família. Pra mim isso é parente.
Uhum.
Acabou. Infelizmente, a gente compartilha o mesmo sobrenome. E ponto
tanta
final.
Tanta gente compartilha o mesmo sobrenome.
Exato.
E também ficar num apego. Ai, mas o meu sobrenome... Estamos no século XVIII. E o seu sobrenome é Orleans Bragança? Não, então, meu amor. Entendeu? Ah, não, mas... Porque as pessoas... Você não tem... E a sua família vai acabar falando...
E?
Entendeu? Ah, e eu tenho que estar preocupado porque estamos repovoando a terra e eu preciso, não, mas o sangue, fala, amor, isso aí pra mim tá no livro de Camões, entendeu? Isso pra mim é Machado de Assis.
Assim, o lugar que você se sente confortável em ser você e os outros não o julgam
Total.
Por isso, já é sua família.
É a nossa família, e eu acho que nós, como LGBTs, a gente entende o que é formar a própria família.
Exato.
O que é buscar a família.
Total.
Porque eu não tenho como me sentir dentro de uma família se eu não sou recebido, se eu não sou respeitado, se eu não sou aceito, se eu não sou Total. Amado, se não tem afeto. Então, assim, por que eu vou aceitar chamar isso de família,
não, é
sendo
muito...
que eu posso me encontrar com pessoas que são maravilhosas, formar laços que podem ser eternos
Sim.
a partir apenas do afeto. Então, acho que esse resumo que você faz, que família é onde tem afeto, eu acho que isso é o que deveria ser, né, a nossa prioridade número um.
Total.
Pra gente ser da mesma família, a gente tem que ter um afeto entre nós. A gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar. A gente tem que ter os mesmos valores.
Sim.
A gente tem que perceber o outro. O outro faz parte... A gente faz parte de uma família. Então, eu tô realmente prestando atenção em você, no que você precisa, no que você deseja, quais são as suas expectativas, os seus sonhos.
Sim.
Eu estou com você ou a gente só tem o mesmo sobrenome? Porque assim, pra mim, não é uma questão... Eu, pelo menos, não tenho problema nenhum com isso. Eu falo pra minha mãe, que às vezes minha mãe quer me contar de alguém, eu falo, mãe, não me interessa saber da vida dessa pessoa, porque ela é minha parente. Não, mas é sua tia. Eu falo, então, exatamente, é minha parente. Eu não vou desrespeitá-la, assim como eu não vou desrespeitar ninguém. A não ser que essa pessoa bata na minha porta e venha falar qualquer merda, aí ela vai ouvir. Mas de resto, eu vou tratá-la como qualquer outra pessoa. Agora, por que eu vou levar você em consideração além de ser um ser humano, só porque... E eu demorei, pensando no signo, né? Eu demorei muito tempo pra entender isso.
Uhum.
Porque eu lembro que eu ficava lendo que câncer é muito família. Ai, família, família, família. Eu ficava assim, gente, eu saí de casa com 17 anos.
Eu também, com 16.
Eu não gosto de ninguém.
Então, você sai de casa com 16 anos. Então, pensa assim, fala, ah, não, é tão apegado à família. Então, estamos falando de
será?
Família.
É, exato. E eu acho que a Lomi falou uma coisa tão linda outro dia, que eu acho que ela, na terapia, teve uma discussão sobre isso, que era sobre o termo relação, né? É, o que significa relação? É refazer laços o tempo todo. Então, é literalmente relaçar. Eu preciso recriar esse laço o tempo todo. E assim se faz uma relação. Seja ela como for, se for familiar, amorosa e tudo mais. E eu acho que família é muito isso, assim. São essas pessoas que estão sempre dispostas a recriar esses laços. Porque senão, cara, é isso, se torna parente. Sabe, se torna, às vezes, até persona não grata, assim. Pra mim, tem uns membros aí do sobrenome que compartilha comigo que, mano, eu não abro a porta da minha casa pra eles, entendeu? Uhum. É tipo assim, eu prefiro que baixe um completo anônimo na minha casa do que essa pessoa. Não vou abrir a porta de casa e poucas ideias, entendeu? Tipo assim... Não sofro
lógico,
um centímetro
você vai
por isso.
Somos adultos e podemos dizer não pra qualquer coisa que nos faça mal.
Exato.
Pra qualquer coisa. E essa qualquer coisa pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão. Não interessa, eu não posso manter. Porque assim, eu tenho que querer refazer um laço.
Sim.
Primeiro, tem gente que a gente nem tem laço.
Total.
Tem gente que assim, é o mesmo sobrenome, mesmo sangue, mas não tem o laço. Nenhum. Então, assim, a gente não tem nenhuma relação, porque nem o primeiro laço a gente fez. Quiçá o segundo laço. E eu posso simplesmente não estar afim, eu não quero por quê? Não é porque a gente é diferente, a gente não tem o mesmo valor, a gente não tem nada a ver, eu não sei mais nem quem você é. Ai, não, mas a gente, lá atrás, a gente ia...
Te carreguei no colo.
Foda-se! Tem homem que me carrega no colo hoje, né? Por isso eu chamo de família. Ah, dá licença. Mas é isso, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante de ter essa discussão. Não só porque, né, é uma discussão importante. Mas também porque muitos cancerianos se cobram de ficarem carregando a família primária nas costas. Não porque é o meu irmão. E aí, parece que é um karma que a pessoa tem que carregar. Sim. Amiga, eu vou falar diretamente pra você. Não carregue nada. Você não tem por que ficar carregando lixo. Você não é caminhão de lixo, não. Não tem por quê. Então, assim, tá te dando problema, tá te dando. Tá deixando a sua vida ruim. Você simplesmente não quer essa relação, você não está disposta. Manda embora. Vira e fala: tchau, estou rompendo com essa relação. A vida é curta demais pra gente ficar gastando nosso tempo. Principalmente a gente que é tão entregue pras relações. Não tem porquê. Tem muito mais gente precisando do que você tem pra oferecer do que essas pessoas aí que só compartilham o sobrenome com você. Você vira pra elas e fala: querido, vá se fuder, meu anjo. Tenho mais o que fazer. Olha, gente, aqui que lindo. Rafael, lindo.
E assim, antes para a próxima carta, você falou mais gente precisando do que o que você possa oferecer. E também de ser recíproco, de que dar do que você pode precisar, entendeu?
Total.
Exatamente.
Total.
Porque senão, imagina a gente que já é tão carente.
Uhum.
Pensa ficar correndo atrás de gente que não tem nada para te oferecer. Gente que vai te desrespeitar.
Vai te sugar.
Não, gente, isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Se você parar e só raciocinar, tirar o coração do canceriano e ficar só raciocinando, você vai ver que não faz sentido. Então, tem uma relação na sua vida que não tá te fazendo bem, não faz sentido, manda embora.
Acabou.
Você vai sofrer? Vai. Mas você já está sofrendo.
Então.
Então você vai sofrer, mas pelo menos tá sofrendo pra
pelo
resolver.
Pelo menos vai acabar, é.
Vai acabar essa merda.
Vai acabar.
Exato. E agora, já que a gente tá falando de tudo isso, entendeu? Você já deve ter pensado, nossa, que drama. Exatamente. Vamos falar sobre drama. Entendeu? Que é um negócio aí que não tinha como, entendeu? A gente não trazer esta palavra. Pelo que você já trouxe aí nas suas histórias, você é uma pessoa dramática.
Sou.
Muito.
Muito.
Sempre foi?
Sempre fui.
História
de criança. E eu gosto do drama... Eu gosto de atuar o drama, entende? Tipo, de manifestar o drama. Então, por exemplo, eu fico chateado, eu sou a pessoa que pega e vai embora, sabe?
Uh-huh.
Eu sou a pessoa que chega pra você e fala, não vamos conversar mais a partir daqui. eu preciso ir embora. Sabe?
Olha, tipo, que coisa linda. Nessa hora não tem timidez, né?
Não,
nessa hora a Fernanda Montenegro baixa.
Exato.
E, né?
E eu sou muito, tipo, o drama fino. Eu não sou o drama que faz escândalo, que se joga no chão. Não. Eu sou o drama refinado.
É o drama, entendeu? Clássico.
Exato.
É o drama bonito de ver.
Aquele que chega e olha de lado e transmite todo o desprezo que eu tô sentindo. E vira assim e fala, vamos embora. Sabe?
É ótimo que não transmitiu desprezo nenhum, né? Que na hora que a pessoa te olha, você já entende que ela tá tão magoada.
Eu te amo.
É que eu te amo. Eu não queria que você tivesse feito isso, porra. Entendeu? Mas é isso. É o drama canceriano, eu acho que ele é um drama. Porque o drama de se jogar no chão, de fazer, é o drama leonino.
Sim.
Ai, é isso.
Olhem para mim.
Olhem para mim, como eu sou lindo fazendo drama. O nosso é o drama sentido. É aquele que... É bom que a pessoa sinta dó.
Sim.
É bom que ela sinta dó, não. Que ela sinta remorso.
Sim. E eu sou o drama também da lição de moral.
Ai, eu adoro.
Vocês fazem muito isso. Muito.
Eu adoro. Mas é lógico, você faz cagada. Você acha que eu... Você entendeu?
Nossa, aquele já fez coisa pra mim de drama, quando eu fiz cagada. Ia ficar, pelo amor de Deus. Filho.
Mas é um drama que você... Olha, no fundo, é um drama meio paternal, maternal, né?
Sim.
É uma coisa de tipo assim, eu vou fazer você lembrar disso amanhã, porque não é pra você cair no mesmo erro.
Exato.
Eu estou te perdoando agora. Na próxima também vai perdoar, que a gente é idiota. Mas é isso, mas você deixa claro pra pessoa, né? Eu estou agora. E quem não gosta de drama... Não pode se relacionar com a gente, a pessoa
disso. Não pode.
Que tem gente que detesta drama. Você começa com drama, a pessoa...
Pane no sistema, alguém me desconfigurou, sim.
Aham. Uh-huh. Então, todas as nossas relações têm que ser
não
com
dá,
gente.
Porque aí você não tem público, né? Você não tem palco, aí não funciona.
Aí não funciona.
Aí é difícil.
Se alguém vira pra você e fala, engole o choro. Você fala, engole, não. Eu vou botar pra fora.
Vou chorar. Entendeu? Meu pai, ele é uma pessoa que ele me dobrava muito nessa, cara. Mas ele é pisciano.
Ah, ele
entende
também.
Ele me dobrava,
também.
Assim. Eu lembro de criança, eu chorar, assim, ser aquele drama mais espalhafatoso e tal. Aí ele me pegava no colo, ele falava, chora, meu filho, tá tudo bem. E ia andando comigo até o meu quarto. Falava, chora, é bom, vai limpar os seus olhos, vai botar suas emoções pra fora, mas você vai chorar aqui, ó, no seu quarto, tá bom? E aí, quando você terminar de chorar, você pode sair. Meu, acabava na hora, assim. Ele fechava a porta, era o tempo de eu falar, pai...
Fechava a porta, criança...
É.
Pai.
Eu vou fazer isso com você a próxima vez.
Acabei de chorar.
Eu vou tirar meu quarto também.
Isso, por favor.
Aproveita aqui. Vem aqui com o Rafinha, vem cá. Isso.
Eu não confio.
Eu falava, vai,
não.
Que droga, não funcionou,
nossa.
Sabe?
Mas eu acho melhor que a minha mãe falava, engole o choro. Ela olhava pra mim e falava assim, se você quer um motivo pra chorar, eu te dou.
A minha mãe era assim, terrorista.
Terrorista.
Minha mãe era assim, eu vou contar
general,
até três.
É.
E olhava com aquela cara de ódio. Minha mãe é coreana, né?
Ah, tá explicado.
Ela nem...
Não tem espaço.
Mas também penso que é uma criancinha fazendo um drama na sua frente também, né, gente?
É, não, eu realmente... É. Você tem paciência com drama alheio?
Assim, depende. Eu tenho quando ele é nomeado e reconhecido. Até porque, por exemplo, eu sou muito a pessoa que quando não é um drama da traição... Por exemplo, que eu realmente tô chateado e eu vou te fazer viver uma lição de moral, entende?
Uhum.
Quando é só um draminha, assim, bobo, eu falo, estou sendo dramático, tá bom? Preciso de espaço para o meu drama.
Exatamente.
E
vou
vivo
montar
ele.
Meu palco e
vambora.
Vou viver isso.
Então, às vezes mesmo a Lopper fala pra mim, existe uma chance de você estar sendo dramático agora? Eu falo, existe, eu tô sendo, me deixa.
Aí a pessoa fala, ah, então tá bom.
Então tá bom.
Aí pega o celular
e
vai.
Mas esse drama de vocês, pergunta que me veio aqui e tô com essa dúvida. Vocês fazem pra pessoa se chatear pela situação, pra sentir a mesma coisa que você, ou pra ela se chatear pelo fato de você estar chateado?
Com certeza. No meu caso, com certeza, pelo fato de eu estar chateado. Porque pra mim, assim, eu preciso afetá-la de alguma maneira.
Se a situação não afetou...
Como assim eu estou sofrendo e você não está nem aí? Isso diz muito sobre você. Entendeu? Então, pra mim, eu pelo menos sempre faço porque a pessoa precisa saber que ela me chateou. E ela precisa saber porque ela vai ter que fazer alguma coisa com relação a isso.
Não, então, eu sou meio professoral.
Ah, assim. Entendi. É pra ela aprender.
Exato. É tipo assim, você precisa aprender essa lição.
Entendi.
Sabe? Então, às vezes, eu nem tô mais chateado.
Mas
já
ela
passou,
tem que aprender um negócio.
Mas eu falo, se eu ficar de boa agora, ela não vai aprender essa lição. Então, eu vou continuar ignorando um pouco, vou fingir que eu ainda tô chateado. Entendeu? Porque ela precisa desse sofrimento.
Você que tá assistindo, você tá ouvindo isso, né? Isso aqui é a gente entregando as nossas armas. É a gente contando exatamente o que a gente faz. Porque enquanto ele falava, eu pensei, nossa, várias vezes eu já fiz isso também. De tipo, eu já deixei de estar chateado, nem lembro mais, entendeu? Mas eu faço questão de não falar com você. Porque você ainda não me pediu desculpa.
Exatamente.
Você ainda não disse que você aprendeu o que você tem que aprender. Enfim, amigo, com essa aula... Agora a gente vai para um momento que é lindo, que é, a gente deixa que o público pergunte as coisas para você, no nosso querido Disque Astral.
Alô?
Oi, quem chama?
Ah, é o Disque.
Astral?
Ele mesmo.
A gente chegou lá no arroba Deboche Astral no Instagram. Se você não nos segue ainda, nos siga. E a gente perguntou o que as pessoas queriam saber de você especificamente. E as pessoas mandaram áudios. Olha que lindo. Pra você nunca achar que você não é amado. Então, vamos lá. Primeiro áudio.
Oi, Luca. Tudo bem? Quero fazer uma pergunta pra você. A gente vai ter uma segunda temporada do Queer Eye. Beijo. Amo vocês.
Já começa assim, teremos uma segunda temporada de Queer Eye.
Gente, infelizmente, eu gostaria de ter essa resposta. Eu também tô perguntando, será que a gente vai ter uma segunda temporada
de
Queer Eye?
Eu quero, por favor, sim.
Eu quero que sim, mas...
Todos queremos.
Entendeu? Quem manda nisso, infelizmente, não sou eu.
É a dona Netflix.
Dona Netflix, então vai lá e pede, ferniza, entendeu?
Isso, você, assim como nós, assistiu Queer Eye. Se você não assistiu Queer Eye, assista Queer Eye. Assista.
Logo o segundo episódio dessa temporada do Queer Eye Brasil, já vão ver que, minha filha,
chorar largado.
Principalmente se tem canceriano nos assistindo, canceriana nos assistindo, saibam que, assim, é feito pra gente, né, amigo? É isso, é feito pra gente se debulhar.
É pra chorar, assim...
Lavar a alma, né?
Exato, discorrer.
Isso, então, assim, vai, assista Queer Eye, depois que você assistir... Você vai lá na Netflix Brasil e fica lá mandando um monte de mensagem. Que tem que ser renovado. Isso.
Spam.
Enche o saco. Igual vocês conseguem encher o saco de várias pessoas, vão encher o saco da Netflix. Então, essa resposta, infelizmente, não teremos. Mas assim que tivermos, siga o Luca nas redes sociais e ele vai te dar essa resposta. Próxima pergunta.
Oi, Luca. Tudo bom? Tô aqui no podcast do Vitor. E queria te fazer uma pergunta. Como você decidiu pela carreira acadêmica? Um beijo.
Olha, como você decidiu pela carreira acadêmica?
Nossa, que pergunta intelectual.
Sim.
Achei.
Né?
Eu não decidi, gente. O que aconteceu foi... Eu me formei muito cedo na escola. Me formei com 16 anos. Fui fazer faculdade. E naquela época... eu tava... Tipo assim, na real, eu queria ter estudado uma área mais cinema. Audiovisual e não sei o quê. Só que eu me formei lá em 2006. Era uma época em que essa área... Eu sou de Minas, pessoal conservador e tudo mais. Falava, gente, isso aí não dá dinheiro, né? Então, meu filho, vai ser outra coisa. Aí eu fui fazer publicidade, fui estudar comunicação e tal. Beleza, amei o meu curso, foi maravilhoso, incrível. Aí, trabalhei muito tempo nessa área e tal... E aconteceu que eu tava precisando de folga familiar. Eu não aguento mais, entendeu? Conviver
sempre bom,
com as pessoas.
Ai, melhora tanto a convivência.
E aí eu falei, eu tô precisando mudar de ares. Eu tenho muito essa coceira de não ficar muito tempo num lugar. Tipo, eu saí de BH com 16, vim pra São Paulo fazer faculdade. Depois começou a me dar coceira e falei, preciso ir embora. E aí falei, tá, vou embora, mas vou embora fazer o quê? né? Não, não dá para eu simplesmente ir e vou fazer o quê? Aí eu decidi estudar, até para ter essa visão de que, ai, esse menino estudioso, né? Esse menino, ele é um exemplo. Eu acho que foi muito nessa onda, assim. Aí acabou que eu gostei muito. E aí eu continuei estudando, muito porque isso, eu não consigo ficar muito tempo parado. Eu tô sempre querendo estudar alguma coisa, fazer uma coisa diferente, não sei o quê. E foi meio nessa inércia, assim. Eu acho que eu nunca quis, sabe? Igual tem pessoas que sonham com a carreira acadêmica, assim, né? E eu acho lindíssimo, admiro muito essas pessoas. Mas nunca foi por aí pra mim. Pra mim foi acontecendo mesmo. Acho que é porque eu sou muito curioso e não consigo ficar parado.
E aí, quando viu...
Tava lá.
Não, uma vida acadêmica, tá vendo? E que eu bato palma, porque eu mesmo jamais teria paciência de ter uma vida acadêmica. Rafael também, eu sei disso. Mas é isso, né? A gente agradece, né? Porque graças à academia... Olha esse homem, aqueles nem é isso. Mas é isso, tá? Vamos pra próxima pergunta.
E aí, galera, tudo bem? Eu gostaria de saber do Luca como o programa Queer Eye atravessou ele. O que o programa ensinou pra ele. E dizer que eu sou muito fã e adorei o programa também.
Nossa.
Como atravessou, né? Perguntar isso pra um canceriano, você tem tempo?
Nossa,
como um programa desse? Vocês gravaram por quanto tempo?
A gente gravou por 3 meses.
Então, 3 meses dessa intensidade toda.
Foi muito foda. Foi, pra mim, a parte mais difícil, na real, do Queer Eye era isso. Porque imagina que a gente gravava os episódios corridos, né? Então, tipo, começou um, terminou, no dia seguinte já começa outro. Então, assim, você acabou de sentir toda aquela intensidade da história daquela pessoa... Mal respira, já vem outra e te pega, assim. Então, eu senti que eu fiquei muito vulnerável. Em todos os sentidos. Como se todos os poros do meu corpo tivessem abertos, assim. E aí, quando eu acabava de lidar com uma questão ali, já vinha outra de um lado que eu nem via, assim. Falava, meu Deus, agora a gente tá falando de luto, tipo...
Nunca são umas questões rasas, né,
exato,
gente?
Exato.
Não, é sempre uma relação mãe e filho. Uhum. É uma coisa de autoestima.
Total. Então, assim, me atravessou de todas as maneiras possíveis. Eu acho que até hoje eu tô...
Reverberando.
Processando e reverberando e lembrando de coisas que aconteceram, né? E também foi muito lindo no sentido de construir a cumplicidade com os meninos, sabe? Uhum. Porque, cara, a gente passou por coisas ali muito profundas, tipo, tanto com as pessoas do episódio, quanto com a gente, porque imagina, às vezes a gente acabava de gravar, ia pra nossa van, que era o camarim, e se acabava de chorar, porque ele se deparou ali com uma questão muito foda e não conseguiu processar, e se acabava de chorar, e aí um contava pro outro, tipo, nossa, não, é porque aconteceu isso na minha vida, e não sei o quê. E a gente ficava, meu Deus, sabe? Então, até hoje, isso tá ainda reverberando em mim.
Nossa, então te atravessou de todas as maneiras.
De todos os jeitos.
E aí, se tiver uma segunda temporada ainda, vai continuar te atravessando?
Vai, assim, terapia, gente.
Gente.
Terapia.
E se você já assistiu, você sabe que é isso. Se nos atravessa, imagina quem faz. Imagina um canceriano ainda fazendo isso. gata. Aguenta.
Sofrendo ainda.
Na próxima.
Sobre o Rafa, eu tô chorando ainda até hoje.
Ah, não. Isso aí eu não vou nem lembrar. O segundo episódio, galera. Nem brinca. Da próxima vez, da próxima temporada, já inclui no cachê a terapia já?
Já. Tem
que você fala, vou ter que terminar, vou ter que ficar 6 meses de terapia lidando com isso.
Equipe do Luca, tá lá. Maquiador, psicóloga.
Psicóloga, exatamente. Já coloca. Próximo áudio.
Oi, Luca. Você já viajou para muitos países, né? Qual o seu predileto? E qual você nunca mais voltaria?
Meu país predileto é o Brasil. De verdade, assim. Eu acho que a gente é um país foda, sabe? Foda em todos os sentidos. A gente tem uma riqueza cultural que é incrível. Uma riqueza natural que é incrível, sabe? Mano, a gente tem tudo, literalmente, sabe? Já parou pra pensar? Tipo, a gente tem natureza, a gente tem água limpa, a gente tem um clima ameno, a gente tem música boa, a gente tem tudo, pessoas lindas. Tipo,
Quer mais o quê,
quer,
né, querida?
Quer o quê? O que mais você quer? Sabe? Uhum. É, então, realmente, assim, o meu país... Eu tive, né, que sair do Brasil pra ver o quanto o Brasil é muito foda, sabe? Uhum. É, país que eu não voltaria, o lugar que eu não voltaria... Acho que nenhum, cara. De verdade. Assim, é... Até hoje, pelo menos, eu nunca...
Voltaria pra todos.
Voltaria. Tem uns que, tipo assim, não pagaria de novo.
Mas às vezes numa publi.
É, mas se me levar, eu vou.
Te levando.
Exato, se me levar, eu vou. Mas assim, já risquei da lista, tá ótimo. É, mas não teve nenhum que eu falei, nossa, que experiência terrível, sabe?
Sim.
Até porque eu acho que isso vai muito das pessoas que você encontra no caminho. Tipo, por exemplo, muita gente fala, ai, eu fui pra não sei onde e achei terrível. Aí o outro fala, ai, eu fui pra não sei onde e achei maravilhoso. Tudo depende.
Quais eram as suas companhias?
Exato,
né?
Com quem você foi, quem você conheceu lá, onde você foi, é, qual época do ano, que festa.
Qual era o momento da sua vida também.
Como você tava. Você
vai num momento cagado, você pode ir pra qualquer
cagado.
Lugar, a viagem vai ser ruim.
Exato.
Né? É.
Mas é isso, assim, um lugar que pra mim tanto faz, tanto fez, foi Miami.
Ah, que Miami também, né?
É,
não é muito
a
sua cara,
meio tanto,
né?
Faz, tanto fez. Falei, ai, praia legal,
ih,
mas...
Ih, meu filho, mas tem gente que vai pra Miami, não, Miami, adoro, que é isso,
é,
né? Mas é que não tem nada a ver com
exato,
você.
Exato, tipo assim, talvez eu vá de novo uma outra vez e fale, nossa, incrível.
Não, mas a sua resposta de melhor país é o Brasil. Imagina que você vai querer ir pra Miami. Não, gente, não vai rolar.
Não, não.
Próximo áudio, então.
Oi, Vi, oi, Rafa. Eu tenho uma pergunta pro Luca. Eu queria saber se existe alguma coisa ainda que ele quer muito aprender a fazer.
Sim.
Existe? Que você é essa pessoa que do nada vai lá, aprende um skate, do nada aprende um surf.
Gente, eu vou falar, e é uma coisa que com certeza as pessoas vão rir de mim.
Ai, deixa eu adivinhar, é o quê? Dá uma dica.
Tenta adivinhar.
Crochê.
Não.
Tricô.
Não, mas eu adoraria, mas não.
Me dá a dica.
É uma coisa bem Gen Z.
Gen Z? Ah, geração Z. Dança TikTok.
Sim.
Você tem vontade de
eu queria dançar muito, aprender uma dancinha do TikTok, eu não sei.
Uma dancinha? Ou
é,
quer...
tipo uma coreografia inteira, sabe?
Uh-huh.
Lançou a música
comigo,
e eu sei,
menina,
fazer.
Eu e Dante, a gente se junta e te ensina tudo.
Então, eu acho.
Eu queria muito aprender uma coreografia do TikTok.
Olha só, mas você leva jeito? Você
nenhum,
tem...
esse é o ponto.
Não, tá.
Nenhum
não
jeito.
Não tem essa coordenação
não.
De fazer.
Sou muito quadril travado, sabe? Mas quero, eu quero, tô disposto.
É que você é de 1990, né?
Sou.
Então...
Sabe, eu sou da época da Macarena.
É que deve dançar errado. Assim como a maioria das pessoas. Ah, eu sei dançar Macarena. Você vai ver, não sabe. Ragatanga,
não sabe.
Que a galera acha que é só botar a mão pra frente.
E não é.
Então, fica a dica, viu, Rafael? Ensinar esse homem...
Não, pode deixar.
Uma coreografia. Escolhe aí uma Pabllo Vittar, entendeu?
Isso,
uma Glória Groove.
Eu quero aquelas que você se joga no chão e rebola deitado.
Uma Luísa Sonza.
Então, quer uma
meu
cachorrinha?
Meu Deus, como é que você faz isso? Isso é incrível,
eu pagaria,
sabe,
pra te assistir dançando.
Olha aí, amigo, vamos monetizar isso aí.
Então, eu acho que...
Se eu ensinar a coreografia, 20% é meu.
Exatamente. Do OnlyFans. Você
vira meu agente do OnlyFans.
Exatamente.
Eu acho. Você que está assistindo, você não pagaria para assistir esse homem dançando cachorrinhas de Luísa Sonza? Eu pagaria.
É aquela máscara de cachorro aqui ainda. Ai, nossa.
Nossa.
Calma aí, Rafael já acha que é de olhos bem fechados. Que sair, se deixar, desce uma ladeira, que olha...
Eu vivo dando em cima do Luca, mas ele fala que não pega amigo.
Ah, é verdade, ele fala isso, né?
Ah, já falou isso, na minha cara.
É,
na
amigo.
Na minha casa e na minha cara.
Deixa eu te falar uma
isso.
coisa, então, olhando nos seus olhos. Regras existem para serem quebradas.
E eu não sou mais seu amigo a partir de hoje.
Exatamente. Eu não sou amigo mesmo, que eu convidei ele pro meu aniversário, ele nem foi. Então,
ah, porque eu tava na Europa aí, né? Infelizmente
o
voo era caro.
Ah, mas não podia pegar um avião, né? Difícil pegar, a Latam, parece que não tem avião nenhum mais, a Gol, não tem nada mais. Que isso, Air France, ah, tem viagem, é, eu
vamos
sei.
Vamos pro próximo áudio, Victor,
eu sempre
vamos.
Vou ter uma coisa mais interessante.
Vai, solta o próximo áudio.
Tô brincando, próximo áudio.
Oi, Luca, oi, Vitor, tudo bem? Adoro vocês. É, eu queria fazer uma pergunta. Que conselho que você dá pra uma pessoa que tá se descobrindo trans? É, que precauções ou dicas que vocês dariam?
Pô, Vamos pro profundo.
É, eu... Conselho número um é... Se você puder ter ajuda psicológica, vai com tudo, tá? Porque quando a gente tá falando sobre identidade de gênero, né? É sobre identidade, mano. É sobre a coisa mais profunda que a gente tem sobre nós, né? Você começa a questionar e a repensar várias coisas que são muito profundas, assim. Então, o quanto você puder ter de ajuda psicológica nesse processo, vai fundo, sabe? Ponto número um. E ponto número dois é criar uma rede de apoio que realmente vai te ajudar. A gente já falou sobre família aqui, hein?
Uhum.
Já falamos sobre esse ponto.
Ai,
então,
ai,
assim, ai. Ai, ai, ai. É... E vai no seu tempo, sabe? Vai com calma... Vai pensando sobre cada coisa, cada ponto, com calma. Você não tem... Tem muita gente que fala assim, ah, eu sou velho demais, já passou a época. É... Não, isso não existe, gente.
Nunca se é velho pra ser quem se é, né?
Exatamente. Vai, assim, arrasa. Vive a sua essência, sabe?
E se eu posso incluir uma coisa nessa lista... É consumir conteúdos de pessoas trans.
Claro.
Que falam
total.
Tanto sobre a própria experiência, quanto sobre a experiência geral. Porque daí também isso faz com que você perceba que todas as questões que você vive não são só suas. Que outras pessoas também compartilham, tanto das mesmas alegrias, quanto das mesmas dores. As mesmas questões. Eu acho que isso é muito importante, porque
sim.
Se ver quanto... É, como parte de uma comunidade, faz com que você saiba que essa trajetória não é uma trajetória que você vai trilhar sozinha. É uma trajetória que outras pessoas já traçaram esse caminho, então podem te ajudar. Ou você pode ter questões muito específicas que outras pessoas
sim.
também podem te ajudar. Então, acho que isso é muito importante, porque principalmente... Quando a gente fala desse recorte de pessoas trans, especificamente, é um recorte onde acontece muito da pessoa se sentir abandonada,
total,
sozinha. Muitas
total
vezes
isolada,
ela,
né?
Muitas vezes ela é de fato isolada pelos
sim.
amigos, pela família, pelos parentes, pelo trabalho. Então, você perceber que não... Eu não sou a pessoa errada dessa história. Existem outras pessoas que também vivem essa mesma questão
total.
E que tá todo mundo junto. Isso, pra mim, eu acho que acaba, mesmo que não seja uma rede de apoio próxima, você acaba se sentindo apoiado.
Total. E eu acho que é normalizar a sua vivência, né, cara? Eu acho que quando você começa a ver outras pessoas que se sentem, né, e fizeram uma trajetória parecida com aquela que você tá fazendo... É, você se sente pertencente, né? Isso é uma coisa muito bonita, assim,
uhum.
muito forte, sabe? É, inclusive, um exercício que eu faço muito nas minhas redes é seguir o mínimo possível de pessoas que tenham uma realidade muito distante da minha,
uhum.
sabe? Porque eu quero normalizar a minha vivência, eu quero me sentir confortável dentro das minhas redes, sabe? De eu olhar ali e ver corpos parecidos com o meu, ver pessoas que fazem parte de outras minorias também, para normalizar essas vivências, sabe? Porque também... Isso me irrita um pouco, já vou trazer aqui, talvez não tenha
já
nada a ver, mas
já até sei
vou.
Que você vai falar, já até sei.
Que tem muita gente que acha que porque faz parte de uma minoria, é o rei da desconstrução,
uhum,
né? Então,
uhum.
tipo assim, nossa,
gays, né?
Eu sou trans, então a partir de agora eu não sou mais racista, eu não sou mais capacitista, eu não
uhum.
sou mais gordofóbico, porque eu sou trans, cara, sabe?
É a minha cartada.
E não, então uhum. assim, a gente vive numa sociedade que é inundada de preconceitos. Então, além desse trabalho, né, de você procurar os seus iguais, de você ir lá e seguir mais pessoas trans e tal, começa a ver narrativas de outras minorias, até para você exercitar também a sua empatia.
Uhum.
Porque assim, você vai ver o quanto a empatia vai mudar a sua vida na
uhum.
sua trajetória. Mudou muito a minha vida, mudou muito a minha trajetória ver pessoas que não necessariamente eram trans, mas olhavam e falavam, Luca, eu te enxergo como você é, sabe?
Isso faz toda a diferença.
Faz toda a
também
diferença.
Também saber que todas as vivências existem intersecções, seja de corpo,
exato.
Sociocultural, enfim. Então, existem multiplicidades de corpos, de identidades, de orientações. Então, acho que a gente achar também ali o nosso nichinho certo pra seguir o que você falou, de eu conseguir me identificar com o que eu tô vendo, com o que eu tô ouvindo, com essa vida aqui que tá na minha frente, vai deixar a gente muito mais tranquilo.
Total. Muito mais. E aí é ótimo, porque daí você entende que você faz parte de um movimento e você não tá sozinha com as suas próprias questões. Uhum. Você tem as suas questões, mas... existe uma comunidade inteira tendo questões, existem outras comunidades. Enfim, eu acho que o processo, como a Giovana bem disse aqui, o processo de reconstrução do pensamento e de tudo, ele é um processo infinito. Ainda bem, porque a gente vai estar velho e aprendendo a reconstruir determinados pensamentos. Isso é muito importante. Vamos para a última pergunta agora.
Oi, Luca, Vitor, Rafa. Ai, eu amo vocês. Luca, qual o maior perrengue que você já passou em uma viagem?
Nossa. Nossa, já passei tantos perrengues, gente.
Mas o maior, assim, um leão, um tigre...
O maior que eu passei...
Jacaré,
um maior avião. Que eu passei... Nossa, teve dois, muito treta, e um não tem nada a ver com o outro. O primeiro foi quando eu tava ainda na mudança dos meus documentos, como trans... E eu tava tentando embarcar dos Estados Unidos e eles não me deixavam embarcar. Porque eles falavam que eu não era eu. Mano, desesperador. Nossa. É desesperador. Era tipo assim, a polícia olhava pra mim e falava, não, mas esse documento não é seu. E aí como é que eu... provo, entende? Uhum. Que eu sou eu. Caralho, velho, é muito desesperador, assim. E aí eu tive que, meu, ficar ali num papo com a mulher... eu já tinha começado o canal do YouTube, tava bem no início, então eu abri, assim. Aí eu lembrei que eu tinha um laudo médico, mas que tava em português. Mostrei pra ela e fui tentando traduzir pra ela entender. Eu falei, moça, eu não sei mais o que eu faço.
Está posto, eu sou eu.
Tipo, eu acho que esse foi um. E o segundo foi quando eu tava viajando de Lisboa pra Barcelona. Frase chique, né?
Uhum. Ai, quando eu estava viajando de Lisboa estava para ali. Barcelona, mozinho.
Da Prússia para a Rússia.
E aí, o que que rolou? Eu peguei um voo daqueles muito baratos da Ryanair e fui despachar minha mala. Tava uma confusão no aeroporto, uma loucura que eu não conseguia descrever. E a moça, ela simplesmente esqueceu de despachar minha mala. Ela esqueceu, tipo, ficou lá atrás dela, atrás da cadeira dela, assim. Ficou a minha mala.
Meu Deus.
E tinha dado 1000 BOs, porque, ai, você não imprimiu o negócio da passagem, ai, não sei o quê. Então, eu estava tentando me cobrar, tipo assim, muito dinheiro à toa, e aquilo virando um caos gigante, e eu não reparei que ela não tinha me dado o papelzinho da mala. Quando a gente conseguiu resolver minimamente a questão, eu simplesmente fui embora, fui pegar meu voo, falei, ai, que saco, graças a Deus, deu tudo certo, a mala tá lá, não sei o quê. E aí eu cheguei em Barcelona e minha mala não chegava. E lá dentro estavam os meus hormônios.
Meu Deus.
O meu remedinho da ansiedade, tudo estava lá dentro. Eu falei assim, meu, fudeu. E aí eu fui pedir a mala, minha mulher falou, tá bom, eu só preciso do papelzinho da mala. E eu procurando e falando, moça, não tem um papelzinho.
Eu esqueci o papel, não sei, perdi.
E aí ela olhou e falou assim, porque aqui não está registrado que você despachou uma mala.
Aí você fez, não, não, não.
Eu falei, caralho,
não, não,
agora
não.
Fudeu, porque assim...
Meu Deus.
Imagina, na cabeça dela era tipo assim, meu, você tá doido, você tá me falando de uma mala que não existe.
Uhum.
Sabe? E eu, tipo, minha filha... Vocês não fizeram o trabalho de vocês direito. O que que eu posso fazer? E aí, graças a Deus, eu era uma unidade de blogueiro que tinha uma foto de mim na fila com a mala.
Olha, eu falei, só que diferença, um stories salvou a sua vida. E aí você falei, mostrou e falou,
essa mala. E aí eles estavam, tipo, fazendo o maior corpo mole. Gente, eu aterrorizei aquele aeroporto. Eu fiquei, tipo assim, umas 15 horas lá. Falando, eu não saio daqui enquanto vocês não localizarem a minha mala.
Meu Deus.
Eu estou pagando por uma coisa, por um erro que não é meu. Se vira.
Onde está minha maleta?
Onde está?
Onde está minha maleta?
E aí foi isso, minha filha. Aí depois de resolveu. Muito nervoso, choro e não sei o quê, No dia seguinte, eles embarcaram minha mala e eu consegui.
Nossa, perrengues de viagem com o Luca. E assim, encerramos esse papo.
Ai, que delícia. Papinho de comadre, de compadre.
É isso.
Só faltou um bolinho, um café.
Ah, da próxima…
Pãozinho de queijo.
Um pãozinho de queijo.
Eu trago.
Você traz, você é mineiro, daí você tem que trazer, né? Não?
Um queijinho de Minas.
Queijinho de Minas, docinho de leite. Docinho rapidinho, leite. Tirinho de espingarda aqui. Amigo, que lindo, obrigado, viu?
Obrigado
pela presença.
Você.
Gostou?
Eu amei.
É, gostou mesmo?
Eu amo estar com você.
Gente, Luca.
E com a Rafinha.
Luca. Agora é todo mundo, né? Entendi. Luca, obrigado, viu?
Obrigado,
por você ser tão lindo, né? Sempre, né? Cheiroso, esse homem maravilhoso. E tão canceriano também, né? Amei, Rafa. Achei.
Não, que bom, precisávamos, gostamos de alguém que coloca a culpa no signo.
Exatamente, que isso é a nossa ideia, entendeu?
Isso aqui é. Um... Gente, mas é culpa do signo, né? Sim. Não sou eu que sou dramático.
Lógico.
Eu sou canceriano.
Falou meu problema, eu não tenho culpa. Se eu nasci no dia que eu nasci,
culpe as estrelas.
E se você também acha que é culpa do signo, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho, já curte esse vídeo. Tá no Spotify? Avalia aqui, ó, 5 estrelas, ó, as estrelas passando aqui em cima de mim. Ai, meu amor, faz isso por nós. A gente vai fazer drama aqui, hein?
Exatamente. E já, a gente já fez tanto drama, entendeu? Com tantos signos. Então você também pode reouvir, reassistir, ou ouvir pela primeira vez, assistir pela primeira vez os outros episódios que estão aí. E na semana que vem, a gente tem um signo que a gente ama também, né, Rafa?
Oh, ai, que delícia! Amo muito!
E eu amo, porque na semana que vem falaremos de Gêmeos com Maíra Medeiros. Sim. Uma das maiores geminianas do Brasil e da internet mundial.
Talvez a gente tenha 10 horas de episódio.
Talvez, mas daí você vai lavar uma louça e enquanto isso você vai ouvindo a gente. Obrigado, Luca, mais uma vez.
Obrigado, beijo.
Lindo demais.
Amo, muito, muito, muito.
Lindo demais, obrigado.
Vocês são minha família.
Ai! Amo você.
Você me ama. Somos uma família feliz.
Olha que pataquada, você tá vendo? Obrigado, Rafael.
Obrigado, amigo. Até semana que vem.
Até semana que vem. E você que tá assistindo também, ó. Um beijo, senhora. Espero que não tenha chorado muito com esse episódio. Porque no próximo, com certeza, você não vai chorar. Que é Gêmeos, né, gente? Nunca espera isso deles. Beijo, até daqui a pouco.
Beijo.